Sicredi. Gente que coopera, cresce. Apresenta. Aqui é o meu lugar, nona temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural na nossa região. Aqui é o meu lugar. Apresentação, José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Nossa conversa hoje com a família Zanatta, aqui da comunidade de Santa Ana, município de Santa Cecília do Sul. Mais uma linda propriedade e com ótima gestão. Aliás, em que encontramos uma fazenda. Já pensou, rapaz? Fazenda Cinco Meninas. Curiosidade em saber tudo isso. Fazenda Cinco Meninas, hoje com a Liliane, Raquel, Leila, Letícia, Laísa e outras pessoas mais que compõem esta fazenda, porque aqui o trabalho é intenso, né? Produção de leite e também a produção de grãos. Com a gente aqui, a Liliane Zanatta, médica veterinária. Liliane, primeiramente, bom dia, obrigado pela tua acolhida aqui na tua propriedade e também aqui na Fazenda Cinco Meninas. Bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os nossos radiovintes. É um prazer recebê-los na nossa fazenda para contar um pouquinho da nossa história.
Bom, família Zanatta aqui, pelo que eu sei, quantas famílias tem aqui, Zanatta?
É, nós trabalhamos em três famílias, né? O meu avô e a minha avó, que são os patriarcas aí que originaram a fazenda. Após, então, vieram seus filhos, né? O meu pai e o meu tio, eles são em cinco irmãos, dois estão na propriedade, que tem a sociedade, então, para produção de leite e grãos. Dessas duas famílias originou-se, então, o nome, né? Da Fazenda Cinco Meninas. Somos em cinco mulheres, eu tenho duas irmãs, então somos em 13, mais duas irmãs do meu tio. A partir disso, a produção de leite, ela iniciou aproximadamente há uns 30 anos atrás, a gente foi melhorando a atividade e se tornou a principal renda. Hoje a gente tem o carro-chefe, a produção de leite, tem também a produção de grãos. E a partir dessa interessante casualidade, né, de sermos em cinco mulheres, se originou o nome da fazenda, há alguns anos já, né, que a gente possui esse nome na propriedade. Hoje a gente tem uma propriedade de produção de leite com um sistema semi-confinado. A maior parte do ano os animais vão ao pasto, então tem como principal ingesta na dieta o pasto. Em alguns períodos em específico, a gente faz então o trato no coxo, né? Suplementando essa necessidade dos animais. São animais da raça holandesa, são animais grandes, e aí vinculando principalmente a alta produção, a gente acaba suplementando na necessidade de cada lote, né?
Bom, Liliane, nome da fazenda surgiu como? Quem teve ideia?
Surgiu numa visita do pai, né? A gente tem a propriedade certificada para livre de brucelose e tuberculose já há algum tempo. E aí na inspetoria precisava cadastrar um nome. Aí simplesmente ele veio para casa e disse, coloquei Fazenda Cinco Meninas. Na hora, assim, todo mundo disse, mas pai, né? Como assim? Aí depois a gente acabou acostumando. E realmente, né? Foi uma dedicação, né? O nome da fazenda para nós, então, que querendo ou não, somos as sucessoras e que estamos tocando o negócio.
Bom, você tem mais duas ou três irmãs? Três?
Duas irmãs.
Duas irmãs. E as demais são primas, é isso?
Isso aí. Eu sou mais velha, então acabei saindo da propriedade há alguns anos. Já tenho 8 anos de formada em medicina veterinária. E o meu desejo sempre foi, né, ir longe, estudar e voltar, aplicar o meu conhecimento no que eu mais gostava, né, que era a produção de leite. Já sabia, entrei na faculdade sabendo qual era a área que eu queria trabalhar. E a partir disso, então, quando eu voltei para casa, os primeiros desafios, eles aparecem, né? Porque querendo ou não, a gente tem o conhecimento teórico e eles o conhecimento prático, a experiência de muitos anos. E aí, envolvendo essas duas funções, somos o que temos hoje, né? Produção considerável, com qualidade, principalmente. E vinculado a isso também, podendo voltar para casa, eu tive a oportunidade de saí da minha especialização e trabalhar na cooperativa, né? Na cooperativa Coasa. Hoje eu sou uma das colaboradoras que trabalha também na região de atuação da cooperativa com produção de leite. E a minha vontade sempre foi essa, né? Conseguir tocar a propriedade e também levar o meu conhecimento para mais produtores para alcançar, né, o gosto da atividade. Hoje a gente sabe que é uma atividade que envolve muita dedicação, muito trabalho. É um trabalho de 10, 12 horas por dia, a gente sabe o quanto é pesado e procura dedicação para trabalhar na atividade. E aí consegui conciliar, né, o trabalho na cooperativa, passando essa minha dedicação com a atividade, mais o trabalho de casa.
Bom, você falou que saiu de casa para buscar formação acadêmica. Formação aonde?
Eu me formei na Unicruz, em Cruz Alta. Fiz a graduação lá, depois a gente faz, enfim, os estágios em fazendas, fiz em laboratórios também, porque eu gosto bastante de trabalhar com qualidade do leite, com sanidade, que me chamava bastante atenção. Depois vim voltando, né? Cheguei até na UPF, onde fiz uma especialização ali. E aí, depois, enfim, dentro da cooperativa também a gente tem outras oportunidades, né? A cooperativa dá um auxílio bem, bem interessante nessa parte de formação. Então, na parte de nutrição animal. E aí, fecha um ciclo, né? A gente trabalha na parte preventiva, com comida, com qualidade, com sanidade. E, querendo ou não, a medicina mesmo, né? O tratar os animais... quando houver necessidade, mas os produtores que a gente visita, eu sempre costumo falar que a partir do momento que tu chama um médico veterinário para tratar um animal, você já acabou perdendo, né? Então, o que a gente conseguir trabalhar antes na parte nutricional e na parte de prevenção é um dinheiro que não sai do bolso, muito pelo contrário, é um dinheiro investido que retorna em produção.
Bom, o teu desejo era sair daqui, buscar formação acadêmica, por que medicina veterinária e não agronomia?
Porque desde pequena, assim, era um sonho. Inclusive, eu tenho uma tia minha que é professor, foi professora por muitos anos, hoje está já aposentada. Mas desde a época do primário, lá do ensino fundamental, ela dizia que sempre falava que eu queria ser veterinária. Até ela comenta que, numa aula, qual que era o meu sonho? Eu dizia que tinha que ser médica veterinária e saber dirigir. É, era o meu sonho. Então, assim, eu sempre gostei dos animais e... Querendo ou não, eu nunca pensei na parte agronômica. Porém, eu vejo que é um gargalo muito grande, porque hoje a gente só produz leite se a gente produz alimento. E alimento vem de solo. E a própria cooperativa mesmo, como os técnicos que nos atendem aqui na parte agronômica, solo é vida, né? Então, querendo ou não, a gente precisa entender dele também para atingir mais resultados expressivos na propriedade.
Muito bem. Na tua Rádio Alvorada, você acompanhando aqui a nona temporada da série Aqui é o Meu Lugar. Pausa comercial, já voltamos, é rapidinho.
Aqui é o Meu Lugar 2023. Oferecimento, Sicredi, gente que coopera cresce. Coasa, cooperar para desenvolver de geração em geração. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Seibio Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio em Casca, muito mais do que um posto de combustíveis desde 1966. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceira da agricultura familiar. Jair Poleto Lopes, sempre incentivando o desenvolvimento comunitário. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Extrapação Comércio de Mudas, também com o mais lindo cactário da região. Migue Plus Agroindustrial, força, respeito e nutrição no agronegócio. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Realização, tua Rádio Alvorada.
Seguimos por aqui conversando com a família Zanata, fazenda Cinco Meninas, né? Que são a Liliane, Raquel, Leila, Letícia, Laísa. Mas por aqui estão a Liliane, estão a Raquel e também a Leila. Agora é a vez da Leila. Leila, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, ouvintes, tudo bem?
E aí, fazer parte da fazenda Cinco Meninas, deve ser orgulho para ti também?
Sim, com certeza. É um orgulho muito grande estar aqui e dar continuidade ao negócio dos nossos pais.
Uhum. Há quanto tempo já, integrante da fazenda?
Há 24 anos já.
24 anos? Uhum. Bom, e como é que vocês trabalham aqui? A tua função qual é aqui na fazenda?
Como nós somos aqui na fazenda em duas famílias, a gente dividiu as funções para que a rotina se tornasse mais flexível e que se possibilitasse um descanso. Sim. Também. Então, as divisões foram feitas da seguinte forma. De manhã, na ordenha da manhã, é uma semana o pai e a mãe junto com o nosso funcionário. Na outra semana é o tio Tilly e a tia Mary também junto com o funcionário. Eu e a Raquel, a gente auxilia, aí um dia, em uma semana eu auxilio o pai e a mãe, na outra semana a Raquel auxilia o tio Tilly e a tia Mary. No final de semana também a gente se revezou, é um final de semana cada família no trabalho. E na ordenha da tarde, quem faz é a mãe, a tia Mary e a Raquel. Eu auxilio sempre que alguém não tá ou sempre que precisa também. E o pai e o tio, eles trabalham juntos em todas as funções, mas o pai, ele é mais responsável pelo manejo dos animais e o tio daí ficou com a parte da lavoura.
E sendo só mulheres, se entendem bem?
Sim, a gente conversa sobre tudo e eu acho que o principal, assim, é o diálogo, né? Sempre quando tem alguma coisa a se resolver, a gente senta, conversa e resolve. Tudo que for questão é resolvido juntas. Mas a gente se acerta, sim, com certeza.
Divisão de tarefas é mais fácil para conduzir a fazenda?
Sim, com certeza. Tanto pela flexibilidade, como eu falei, né? De não ficar tão pesado para uma família só. E também pelo descanso, né? Quando a gente precisa tirar férias, a outra família assume. E assim a gente acha melhor fazendo essa divisão.
Como é que você vê hoje a questão da mulher no meio rural? Hoje a mulher é empreendedora, empresária rural, né?
Sim, é uma alegria muito grande, assim, para nós, tá? Até desde o nome, né, da fazenda, foi uma dedicação, assim, para nós. E é muito bom a gente se sentir útil, assim, em um ambiente que é mais comum ser composto por homens, né? Então é muito bom, assim, e a gente pretende cada vez melhorar mais no que puder e auxiliar.
E o que é que mais te apaixona aqui na fazenda, hein?
Olha, o que mais me apaixona, assim, eu acho que é a nossa união, né? Sobretudo, o trabalho em equipe e os animais também. Sempre gostei bastante dos animais, mas é o todo, assim.
Sonhava para ti essa vida aqui, no meio rural?
Sim, sim. Eu sou formada em Direito, eu sou advogada, mas o meu objetivo é conciliar as duas coisas, né? Eu trabalho com a minha profissão um pouco, tenho alguns outros objetivos, mas sempre em mente de continuar, né, o negócio, conciliar as duas coisas, porque é um negócio muito bom que a gente tem aqui e que eu sempre gostei também.
Por que advocacia, hein?
Olha, foi uma escolha, assim, pensada em concursos. Eu sou advogada, tenho trabalho com advocacia, por enquanto, mas o meu objetivo é concurso público. Eu sempre admirei bastante as duas carreiras, tanto da polícia quanto da magistratura. E hoje eu tenho estudado aí, buscando isso mais à frente. Então, busquei, pois sempre gostei disso e pretendo seguir uma dessas duas profissões mais à frente.
Já volto contigo, a Raquel. A Leila, né? Falei com a Leila. Agora falo com a Raquel. Parece-me que a Raquel é a mais nova da turma aqui da Fazenda de Cinco Meninas. Bom dia.
Bom dia. Então, eu fui a última das cinco meninas a assumir as tarefas na fazenda. Eu comecei no trato dos animais, que a gente começava aos poucos e foi subindo, aumentando as responsabilidades. Então, hoje eu estou no dia a dia da fazenda, sempre. Eu me formei em administração no início do ano passado e optei por ficar na propriedade, por dar continuidade ao negócio dos nossos pais.
Naquilo que você aprendeu na questão, na vida acadêmica, você coloca em prática alguma coisa aqui?
Sim, eu assumi junto com a Lili a parte administrativa da fazenda. No ano passado eu assumi o controle de custos, de fluxo de caixa, que era o último Auri que fazia, então essa parte eu comecei a fazer depois que eu me formei. E também na parte operacional, né? A gente também aprende na faculdade como lidar com as pessoas. E minha faculdade é mais focada em administrar, mas também eu levo muito o que eu aprendi na fazenda.
Tanto é que hoje as faculdades e universidades estão abrindo campo para gestão empresarial, gestão de propriedades, né?
Sim, Aqui, querendo ou não, a gente também se comunica, né? A gente tem um funcionário que trabalha conosco, é nosso colaborador, e a gente tem que lidar com pessoas, né? Saber se comunicar e tudo mais.
Muito bem, volto aqui com a Liliane. Liliane, que bom, né, ter essa mulherada trabalhando incansavelmente, sendo empreendedores e tocando a propriedade aí.
É isso mesmo. Como nós estávamos comentando, né, a atividade do leite ela exige bastante serviço. Sim. Só que também a atividade ela deve ser tratada como uma empresa, né, querendo ou não. Então, hoje, a gente tem várias funções, várias formações, né, querendo ou não. A base sempre foi leite, então hoje a realização dos nossos pais é ver a gente formada, mas atuando também, né, na atividade. Eu sempre comento com eles que, querendo ou não, a gente não... Hoje, como pequena propriedade, a gente não tem como se dividir, né? Então, a gente é muito mais forte, unido, e tornando isso aqui uma empresa. Uhum. Então, foram, saíram, voltaram, aplicaram os seus conhecimentos aqui, e com certeza tudo vem a agregar, né? Querendo ou não, no que a gente tem dentro das atividades da propriedade.
Você coloca de que a família está no ramo há mais ou menos... Mais de 30 anos.
Isso, eu lembro que...
É uma paixão o leite aqui?
É uma paixão o leite. É uma realização, na verdade, né? Porque a gente, na maioria das vezes, vamos pensar assim, a propriedade ela só cresce a partir de uma dedicação ali na parte reprodutiva, né? Uhum. E é uma realização ver um parto acontecendo, ver uma terneira crescendo, sabendo a sua história genética, que é um ramo também que a gente preza muito, né? O trabalho genético em cima do melhoramento desses animais, ver essa terneira crescer, se tornar uma novilha, essa novilha parir. Então, conhecer a família dessa terneira, dessa novilha, ver a produção que ela está trazendo e ver que a gente acerta, né? Acerta tanto no cruzamento, acerta tanto nas fases de recria, de cria desses animais, para que elas atinjam a máxima produtividade quando adultas. E hoje você fala muito, né, em ecossistemas sustentáveis. Hoje a gente trabalha muito forte também nessa parte da pastagem, pensando em um bom aproveitamento da pastagem pelo animal, de um cuidado com o solo. E a gente precisa de sistemas completos para que eles se complementem e possam trazer o máximo de produção que eles têm, né, no dia a dia. E também, querendo ou não, a gente produz alimento, né? Então, esse alimento ele tem que ser digno, né? Trazer uma boa qualidade, porque, querendo ou não, ele chega a um consumidor lá no final. E hoje eu digo assim, que a gente precisa ter as portas abertas, se esse consumidor quiser conhecer de onde é que é originado esse alimento.
Liliane, falamos muito hoje na questão de bem-estar animal. Como é que se aplica isso numa propriedade?
Hoje a gente, na parte veterinária, né, a gente aprende que os animais eles precisam ter as 5 liberdades, né, a expressão do seu potencial, da sua saúde por completo. Para produzir, ela precisa estar bem de saúde, muito bem em bem-estar, porque a resposta dela é produtiva. Então, assim, se a gente falhar em qualquer manejo, e isso a gente vê na rotina, as gurias podem complementar isso também, todo dia, lá no final do dia, é uma angústia para saber quanto leite deu no resfriador. E se souber, baixou o leite, aí a gente para e pensa, o que foi feito de manejo diferente hoje? A vaca, ela produz porque ela tem saúde e ela tem bem-estar. Se não, ela não produz. Então, assim, toda a produção em si é pensando que a vaca é um animal grande, né? Pesada, que precisa ter calma para condução, que precisa ter calma nos manejos, que precisa ter sanidade, então querendo ou não é igual a gente, uma vez, duas, três no ano leva uma agulhada, mas isso é saúde, humanos também acabam recebendo, né? E é pensando em sanidade e em, querendo ou não, em produção desse animal, né? Que ele tem uma longevidade e com certeza nos traga retorno.
E aí, Raquel? Essa questão do bem-estar animal, hein?
Sim, é muito importante. Eu que estou direto no dia a dia da fazenda, o bem-estar é o alicerce, né? Que é o que faz o animal produzir. E a gente foca muito, né, nessa parte, dando conforto, dando aspersão na hora do trato, dando ventilação. Como a gente tem um sistema semi-confinado, a gente também consegue fazer esses serviços para o animal, dando o suporte que ele precisa, né, para uma boa produção de leite.
E aí, Leila?
Sim, é muito importante. A gente preza sempre por isso, né? Tudo o que acontece, que a gente faz, é em torno do conforto da vaca, do bem-estar, como um todo, assim, para que isso reflita, como a Lili falou, lá na quantidade de leite no tanque no final do dia.
Maravilha. Em termos de sistema, hein, Liliane, você tem hoje o sistema confinado aqui?
É semi-confinado.
Semi-confinado.
Elas vão ao pasto na maior parte do
ano. É o melhor sistema hoje?
Eu digo sempre para os nossos produtores que o melhor sistema é o que te traz dinheiro, né? A gente não trabalha para empatar ou para estar no prejuízo. Então, querendo ou não, no final do mês a gente tem que conseguir ainda ter uma vida social, né? Porque a gente acaba tendo essa flexibilidade de trabalho por ter mais famílias trabalhando na atividade. Mas hoje a gente precisa dar condição para a vaca produzir. É diferente de um sistema confinado onde eu tenho que levar tudo para ela, né? Certo. Aqui, não, aqui ela sai, ela escolhe no pasto, porque o piquete é aquele, ela acaba escolhendo, então tem o fator de seleção. Porém, a gente precisa trabalhar outros detalhes, né? Se chove, a gente toma chuva no lombo, diferente de um confinado. Ela também toma, mas não que isso seja problema, muito pelo contrário, no inverno, que acaba sendo um pouco mais chuvoso, a gente tem altas produções tanto a pasto como no confinado também, por questão do ambiente, temperatura ambiental que acaba favorecendo. E, no final das contas, é o que o produtor melhor se adapta. Se ele sabe produzir leite no pasto ou no confinado, não vou te dizer que aqui, nos anos, a gente não confine, porque isso vai muito do número de animais, o quanto a gente tem de área de terra que vai comportar esse crescimento. Mas capricho em corredores, em formação de piquetes, favorecer para que a vaca produza pasto, são alguns detalhes que devem ser atentados no sistema, né? E cada sistema tem o seu gargalo. A gente tem que saber trabalhar dentro de cada um.
Exatamente. Leila, preconceito da mulher rural hoje, parece-me que está acabando, né? Quer dizer, sempre tem um pouquinho.
Sim, isso vem há um tempo diminuindo e hoje as pessoas até se admiram, né? Por ver uma fazenda com tantas meninas, mulheres, que trabalham, né? Que fazem todos os serviços, que a maioria dos trabalhos que são feitos por homens, mas que hoje a gente faz. Então, preconceito hoje a gente não tem mais visto, pelo menos no dia a dia também, enquanto a gente fazia a faculdade, as pessoas... uma vez era, né? Ah, é do interior, mora no interior, trabalha com agricultura, e eles achavam isso feio, né? Mas hoje não. Durante a minha faculdade, pelo menos, as pessoas se admiravam com isso, né? Falavam, até colegas queriam vir conhecer o negócio. E o que para nós é muito bom, assim, a gente fica bastante feliz com isso.
Aliás, hoje as pessoas comentam, né? Da inveja de quem hoje está ligado ao agronegócio. Leila, sonhos daqui para frente, hein?
Olha, os nossos sonhos, eu acho que tanto meu quanto das meninas, é fazer o nosso negócio crescer, né? Continuar o que os nossos pais fizeram até aqui e levar o negócio sempre para frente e cada vez melhor e mais rentável.
Obrigado, boa sorte.
Obrigada, obrigada, muito obrigada.
Raquel, e você? Sonhos daqui para frente? Você é uma guria feliz aqui?
Sim, com certeza. Eu tô aonde eu quero estar. Me formei e fiquei aqui na propriedade. Os meus sonhos também, acho que a gente compartilha os mesmos sonhos, que é dar continuidade ao trabalho dos nossos pais, que eles tanto trabalharam para construir tudo isso, para nós também conseguirmos trabalhar em cima disso, e crescer ainda mais, dar mais conforto aos animais, e é isso, crescer e tornar mais rentável também, como a Leila disse.
Boa sorte.
Obrigada, muito obrigada.
E aí, Liliane, muita coisa pela frente, muitos sonhos, muitos desejos, que essa turma fique cada vez mais unida, é claro. E aí, Fazenda Cinco Meninas, é prosperar? Prosperar e prosperar, é isso?
Com certeza. A gente fala muito em crescer, né? A questão do negócio. O agronegócio em si, ele muda todo dia, né? É. Muda, acorda de manhã cedo, como é que tá o preço da soja, como é que tá o preço do milho, como é que tá o preço do trigo, como é que tá o preço do leite. Esse é um pouco mais, um detalhe um pouco mais difícil de ter todo dia, né? Mas enfim, com certeza é tocar, né, a propriedade, seguir com as melhorias necessárias para a gente atingir ainda mais eficiência, porque só o volume não nos diz muita coisa, né? Mas a parte de eficiência, com toda certeza, é o que nos move, porque com certeza, no final das contas, na parte administrativa tocada pela Raquel, o que importa é a gente conseguir, com certeza, reinvestir na propriedade e crescer, né?
Liliane, a gente vê, né, que algumas propriedades, quando o leite baixa muito, pessoal acaba vendendo as vaquinhas, depois se arrepende. Como é que se consegue fazer esse equilíbrio todo, hein?
Na verdade, o fluxo de caixa, ele é muito importante, né? ter gestão, uma previsão dos gastos para frente, né? Como é que são os gastos para os próximos meses. E, infelizmente, leite é cíclico e o Brasil, como importador, não produz o suficiente, então acaba entrando leite de fora. A gente sabe que no momento que entrar leite de fora, o nosso preço interno despenca. E é uma das coisas que é difícil a gente trabalhar, que é porteira fora, que a gente costuma dizer, né? Então, o mínimo é a gente ter um controle interno. Infelizmente, a parte de venda de animais, na maioria das vezes, eu conheço até propriedades que, com a suba da soja, né, acabou trocando de atividade, tirando leite, e que agora se perguntam, será que não tinha que voltar? Então, o leite ele acaba dando também uma renda mensal, né, para os produtores, é importante também. Porém, a gente entende que vai ter que unificar, né? Produtor com bastante eficiência, o que puder automatizar e facilitar na rotina tem que ser feito para se manter na atividade.
Liliane, muito obrigado pela sua acolhida. De coração, boa sorte. Conte com a gente.
Muito obrigada. A gente que agradece a visita e a lembrança.
Muito bem, gente. Por hoje, fim de conversa. Boa sorte à família Zanata, boa sorte à Fazenda Cinco Meninas, comunidade aqui de Santa Ana, município de Santa Cecília do Sul. Semana que vem tem muito mais por aqui, porque nós amamos demais a nossa família rural.
Você acompanhou Aqui é o Meu Lugar. Semana que vem tem mais. Acompanhe o conteúdo também em nossas redes sociais. Patrocínio Coprel, Seibel Clínica Médica, Posto do Décio, Associação Regional Sindical, Jair Poleto Lopes, Madeireira Berardi, Extrapasson Comércio de Mudas, Mig Plus Agroindustrial, Rogério Vídeos, Coasa e Sicredi. Gente que coopera cresce. Realização Tua Rádio Alvorada.